Olá, eu sou o João Coutinho, esse é o podcast Treinamento Esportivo, onde toda semana eu trago assuntos relacionados ao esporte de alto rendimento. Seja bem-vindo a você, treinador ou treinadora, que sempre escuta aí o podcast, ou que seja a sua primeira vez. Agradeço muito aí que você dê aí essa moral para a gente aqui, de poder, por um breve instante do seu dia aí, poder refletir um pouco sobre assuntos do treinamento esportivo. Muito contente, né? Eu finalmente consegui ir para o Brasil, visitar minha família, mas mais do que isso também, retomei aí uma coisa que eu gosto muito de fazer, que são os cursos presenciais, né? Então, final de semana tivemos aí o curso da isometria, o segundo curso da isometria. Dei novamente um curso que fazia tempo que eu não dava, que era o de pliometria LPO. E queria primeiro aí agradecer a todos que participaram aí, os professores. Os cursos presenciais, eles têm uma questão que é que, por mais que online tenha a vantagem de você poder se aprofundar bastante nos temas, né? Você pode gravar aulas aí com a quantidade infinita aí de horas, né? O que te traz sempre muito mais conteúdo, né? Mas o presencial você tem aquela questão que é a troca, né? O ser humano continua sendo aí o ser humano, né? E a gente conversa, troca experiências, né? Além da vivência prática. Então, queria agradecer muito aí a todos que participaram. Foi um final de semana sempre, o curso presencial sempre saiu muito satisfeito, sempre saiu muito contente. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E falando em curso presencial, teve uma novidade que foi agora no feriado, juntamente aí com o parceiro aí, grande Maurício Fácil. Mando um abraço para ele aqui. Um cara que sempre esteve aí metido no futebol, né? Depois vocês vão lá no Instagram dele e vê que o cara não tá brincando, né? A gente se juntou aí para fazer o primeiro curso de gestão de performance para atletas da base do futebol. É um curso inovador, eu acho. A gente trouxe aí o que que é você planejar, desenvolver e trabalhar, né, dentro da carreira do juvenil, levando aí até o profissional atletas que já estão inseridos, nas equipes competitivas, né? Então isso é que eu fiz por, né, por mais de 20 anos aí, justamente principalmente com atletas do tênis. E o Maurício já desenvolve esse trabalho aí há mais de 15 anos aí com atletas de futebol, né? E foi muito, muito legal, uma primeira vez. A gente fica sempre, né, tem conteúdo para passar, mas você nunca sabe como vai ser a resposta, se o curso vai funcionar. E eu acho que foi muito bacana. Queria agradecer todos os professores que vieram aí, os pioneiros que a gente fala, né, que vieram na primeira vez, e pela troca também, né? Então a gente melhora também em função da resposta, do feedback dos treinadores, que foi ótima, né? Então, eu aproveitei justamente esse primeiro curso, né, e eu trouxe aqui para vocês hoje uma introdução que eu gravei no curso, né? É um assunto que eu sempre trago, né, presente aí, que é o que atrapalha, né, o que interfere justamente na preparação física para os treinadores, né? É um conceito mais geral, tá? Não é um método. Não vou falar hoje de um método, de um exercício. Não, eu quero trazer hoje uma abordagem mais geral, né, que é a questão de quando a gente tá preso no mercado da hora aula, né? Então, nessa introdução eu sempre trago um pouco aí uma reflexão, né, de da onde cada treinador pode vir, desde um lado mais acadêmico, né, que eu chamo aí dos protocolinhas, como eu sou de origem protocolinha, vocês vão entender ali na introdução. E tem os outros treinadores que de repente vêm da outra ponta, mais que eu chamo aí prática, que são os treineiros, né? E dentro disso, né, dentro dessa dinâmica, né, lembra, é só uma forma aí para a gente poder se situar e trazer o assunto à tona, né? Mas dentro disso a gente tem um problema maior, que é o mercado, né? E o mercado traz as questões aí de hora aula. Em função da hora aula, faz com que muitos treinadores, né, pensem a preparação física, os treinamentos, de uma forma que não condiz com realmente com o que é o estímulo que precisa aí os atletas, tá? Então vou trazer esse trecho que eu gravei desse curso da gestão de performance, tá? Eu espero que seja aí de grande valia essa reflexão para você quanto treinador.
Tem um meme assim, entende um meme como sendo assim uma foto engraçada na internet que te chama atenção para alguma coisa, né? Então vamos fazer um pouco de uma piada, leva no meu humor essa crítica que eu vou fazer. Não é pessoal com ninguém, tá? Mas é pra gente poder se inserir. Eu acho que quando você vira treinador, eu sempre falo assim, o cara pode vir de duas pontas. Ou ele vem de uma ponta, que eu chamo dos protocolinhos, que é o pessoal que fez faculdade, né, entrou no esporte porque fez faculdade, que nem no meu caso, eu sou protocolinho. Fiz faculdade da USP, fiz faculdade de esporte, frequentei laboratório, faz toda essa formação acadêmica e cai no meio esportivo. E tem a outra ponta que são, hoje eu chamo os treineiros, o ex-atleta, pessoal que vem desse lado funcional, que mexe, né, bem mais em questões práticas. Qual que é a questão? Por que que eu faço esse meme, cara? Porque assim, protocolinho, né, é aquele cara que está preso em cima do laboratório, entende todos os protocolos, entende todos os estudos, né? Você conhece um protocolinho quando o cara fala assim, bom, mas você tem. Onde que você viu? Esportinho que tá? Quem que falou isso? Olha. Não, mas às vezes as coisas são na prática, né? Mas o cara quer saber, quer ter uma referência científica. E o problema do protocolinho é que ele fica muito fechado nesse mundo que é a tecnologia e a especificidade. A tecnologia é para tudo, então é um case, né? É a plataforma de força, né? Manipula tudo isso, o encoder da velocidade, para tudo está medido, né? O ISO cinético é o mundo protocolinho. O mundo protocolinho é o pessoal da fisiologia também, o médico, todos esses são lá no protocolinho. E ele tem o problema da especificidade, que eu falo que tudo é específico. Tudo, né, o protocolinho está ligado com a especificidade. Para ele, um cara que é capaz de falar para você que fazer um salto com uma barra hexagonal é melhor até do que fazer, por exemplo, um levantamento olímpico. O cara não consegue ter essa doença. Por quê? Porque no protocolo, nas medidas, nos estudos, você vai achar que uma barra hexagonal às vezes dá uma medida até maior, melhor do que a de um LPO. Mas ele não consegue entender, corta totalmente essa questão da complexidade que é o treinamento. Esse é o problema de quem é muito protocolinho. Porém, o protocolinho tem uma vantagem, que é, no fundo, ele entende de estímulos, que é para isso que está a ciência. Entender os estímulos. E a grande real, como já o Mauro Sertan tinha falado, que quanto mais o cara vai ganhando profissional, mais difícil de você estimular o cara, de treinar isso, né? Mais difícil de treinar o cara é estimular o cara. E que a grande questão do treinamento profissional é o controle de cargas. E é por isso que cada vez que você vai chegando no mundo profissional, aumentando o nível, né, você vai lidando com mais protocolinhos, porque a real é essa. Você tem que controlar, é muito difícil controlar os caras, tem que controlar. Por outro lado, se você vai para o mundo treineiro, que é o que tem sido bastante agora, né, ultimamente, principalmente o treinamento funcional, chega as certificações de fora, né, é um pessoal que já tem a vivência, consegue. Só para dar um exemplo assim, agora que eu lembrei. Por exemplo, eu estava lá no laboratório da USP, treinamento de força, né? Esse grupo conhece o Valmor, né? Foi o primeiro grupo do Valmor lá. O Irineu do Nar era do grupo também, a gente desenvolveu, produziu alguns artigos lá. Ele era mais velho, se não me engano, né? Certo? Então, o que que acontecia? Pô, eu podia entender todos os protocolos de força, estudar a primeira chance, estudava tudo de força. E, de repente, você tinha um estudo no cara do LPO, o levantamento olímpico, que estava aplicando o levantamento olímpico, que vários caras estavam melhorando, vários estudos. E aí você se dá conta que, ah, caraca, mas eu nunca conseguiria fazer alguém agachar por 200 quilos, percebe? Foi daí que começou, cara, como é que eu posso estar falando com o cara? Né? E eu nessa época até acreditava que o agachamento no Smith era até melhor, porque você está encaixado com o cara ali, percebe? Isso é o mundo protocolinho. O cara não tem a experiência ainda, aquela vivência do outro lado. E eu corri atrás disso. Basicamente foi por isso. Aí, tendo a vivência do mundo treineiro, que é o pessoal funcional, que mexe bastante com o movimento, não tem problema, já entende, é o pessoal que faz as corações também. Esse mundo, o ex-atleta, cara que sabe agachar, sabe fazer a parte prática, não tem problema disso. Qual que é a questão, né? Começa a fazer essas certificações americanas, level 1, level 2, level 5, porque para mim não é crítica, mas como eu falei, é um meme, cara. Entenda isso como um olhar para a nossa área. que falta no cara treineiro é justamente a parte do protocolo. O cara treineiro, ele fica preso no mundo da variabilidade. Essa questão, ele só sabe usar a variabilidade enquanto intensidade. Mas isso tem uma raiz. A raiz é porque ele aprende a montar aulas, não aprende a montar treinos. E o que é a aula? Por que eu falo de aula? Porque a aula é o ganha-pão. A gente, quando começa a trabalhar na nossa área, a gente começa a trabalhar por hora aula. Você ganha para dar uma hora de aula. E todos esses métodos que a gente tem hoje, todas essas certificações, e tem várias, diversas coisas ótimas para aprender, mas elas também estão enraizadas de que elas prestam um serviço para os norte-americanos que chegam aqui para a gente, que é formar a gente para trabalhar como personal de atleta, personal na academia, né? E aí você está conduzindo tudo isso dentro de uma hora aula. E esse é o problema. Você aprender a aula é diferente de você aprender a dar treino, porque o treino está dentro de uma aula, mas o treino não é uma aula. A aula é o pedagógico, então a aula tem a estrutura, né? O aquecimento, a parte principal, o desaquecimento, por quê? Porque está estruturado para uma aula. O treino que eu falo, quando eu falo treino, é o estímulo. Né? Se você pegar o que acontece é isso, né? Pensa no seguinte, vocês quanto personal, eu, o Maurício está dando a vivência dele, né? Eu dou a minha. Chega lá, né, o cara. Aconteceu algumas vezes, né? O cara entra num torneio, classificatório, 3 jogos, pá, ganhou. Pô, ganhou no tênis, né? Você classifica para o torneio principal. Você entra na chave principal. Então o cara vende 3 jogos. Chave principal, TV, tá ali, né? Como é? Pô, ganha a primeira, ganha a segunda rodada. Então o cara já está com 5 jogos para trás. Pô, perdeu ali na semi. Pô, alegria, né? Pô, cara, conseguimos. Pô, ganhou esse torneio profissional, dá mais ponto pro cara, abre outro torneio pro cara. Então é o seguinte, o cara terminou ali perdendo a sexta, terça-feira ele já tem um outro torneio maior, porque ele ganhou mais ponto, vai jogar com o cara melhor. É a chance do cara engatar. E aí você tem um cara que meteu essa série aí, pô, e a mão do cara tá com câimbra, o cara tá adrenalina, todo jogo o cara terminava ali, vai no físico, né, massagista, para soltar, para ver se vai empurrando o cara poder ganhar. E é isso, aí você fala, cara, o que vai fazer com esse cara? Né? O que você vai fazer? Você vai para o torneio regenerativo, beleza, vai para um torneio maior, mas aí o cara recuperou, começou a jogar melhor, o torneio melhor. Pô, caraca, como vai? E aí o cara termina o torneio, o que você faz? Regenerativo. Então, depois de um tempo, né, você com experiência, começa a ver que, cara, o profissional é difícil, cara. Como é que você vai estimular o cara? O cara tá toda vez moído, toda vez quebrado, ele tem que treinar, ele tem que estar na quadra. Imagina se ele chega pra mim e eu tenho que montar aí uma hora de treino, uma hora aula pra ele, tenho que fazer um rolinho, tenho que fazer isso. Porque eu não tô criticando os métodos, tô falando assim, a real é que quando os caras saíam pra viajar com o tábua lá no tênis, depois, né, às vezes metia uma série dessa, ia ficar 3 semanas na Europa, ganhou um torneio, ficou 6. Ele já tá lá, tem que continuar. Cara, o cara volta, media força, tudo zoado, tudo, né? Saía daqui lá em cima, na pré-temporada, 6 semanas aí de gíria jogando aí, pum, cai, porque eu, ou tá hospedado num hotel que não tem academia, ou vai num torneio aqui no Equador que não tem nem, não tem nada, academia na esteira. Né, molecada também, como eu falei, e não dá pra viver de borrachinha, percebe? Não dá pro cara viver de mini band. O cara precisa de estímulo, cara. Como é que vai manter a força? Precisa fazer força. E a mini band, todo mundo segura, cara. Então é isso que eu falei. Se você começa a entrar nisso, você começa a falar: caraca, cara, meu atleta, no momento que ele mais precisa, ele tá com menos capacidade. Então, o mundo treineiro tá nisso. Não dá para ficar fazendo, não dá para ficar só pensando em fazer os protocolos treinantes, sabe? Os dois lados são meio protocolinho, assim, um é protocolinho prático, o outro é protocolinho científico, né? Não dá para o cara ficar fazendo só pensando no padrão de movimento, não dá para você só querer ficar melhorando, não, cara, você precisa estimular, cara. E aí você, a grande maioria hoje que começa pelo lado treineiro, tem essa dificuldade, são as respostas que eu recebo lá, as perguntas que eu recebo nas minhas caixinhas do Instagram. O cara chega um momento que quando ele começa e todo esse lado, né, você vê assim, como eu falei hoje, né, eu chamei o Maurício por isso, porque o Maurício é o cara do lado treineiro. Ele é o meu oposto. Ele começou lá do lado treineiro, ele foi jogador, né, começou a ter essa vivência. Depois ele falou que também estava lá no laboratório, mas ele tem muito mais vivência prática como treinador, como jogador do que eu, que já fui direto na faculdade. Mas você vê que tem esse encontro dos dois lados. Você chega num momento que você está, eu chamo, acima dos métodos. Meu mote é esse. Treinador tem que estar acima dos métodos. Não adianta você dizer, ah, eu sou do XXX First, não sei o que lá, do Strong. Não, cara, tá bom, você aprende a manipular, mas isso aí, cara, é aula. Ele te ensina você a montar aula. Quer fazer um teste? Pega um aluno seu, qualquer aluno seu, fala que agora o treino vai durar só 2 exercícios. Né? E vê quanto tempo dura, quanto tempo o cara passa com você. Né? Hoje em dia está muito famoso, né? Tá muita gente na corrida, né? E o Maurício fez agora parte da isometria. A isometria tem hoje está se mostrando tem uma grande influência, principalmente na questão de tendão, estímulo de tendão, que é o que melhora para muito corredor de corrida. Tem muitos estudos já acontecendo nesse sentido. Então, imagina o seguinte, você pega um cara que quer correr. Se o cara ficar aqui, você bota o cara na parede, põe na parede aqui nesse ângulo, 5 segundos, 3 séries de 5 segundos, são 15 segundos de estimulação. Põe na outra perna, mais 15 na outra perna, 30 segundos de estimulação, 3 séries. Você tem que ter um minuto e meio de estimação. É tudo que o cara precisa para ele melhorar bastante na corrida. Se o cara fizer 10 treinos desses, começa a melhorar. Qual o seu aluno? Vamos fazer isso que você vai melhorar na corrida. Mas só isso, né? O que eu quero passar para vocês é que, assim, esse é o mercado também, né? 95% é fitness e qualidade de vida, a saúde que você coloca. Você tem 5% é esporte. E desses 5%, 1% é esporte competitivo. Certo? Só que o esporte é o que mais chama atenção para movimentar o mercado. Então, o que eu quero colocar para vocês é que, de uma certa forma, eu sempre começo falando isso, para poder abrir a mente de vocês de que a forma como você pensa treinamento está influenciada por isso. Vai na rede social, ou mesmo as informações, ou mesmo que você faça os cursos, eles estão pensados para você montar aulas que tem treino dentro. Mas o que importa, na verdade, no esporte é o treino, é o estímulo, você tem que manjar de estímulo. E aí que eu falo, né, é ter uma coerência do seguinte sentido. Não estou falando isso que amanhã você vai tirar e começar a treino, dar treino com 2 exercícios, não é isso. Mas você tem que saber. Quando você está dando uma aula e que você fala, beleza, eu tenho que garantir esse estímulo e depois eu vou dar ali aquela enrolada porque eu tenho que preencher o espaço de uma aula, que é o que é, né? As pessoas pagam você para isso. E outra coisa é quando você está com um treino com um atleta e você passa por todo esse, como o Maurício já passou aqui, já se adiantou, não vou ser redundante aqui para falar também do tênis, mas é isso, né? Então tem que ser essa diferença, porque hoje a rede social é um problema. A escola, você vê os videozinhos, todo mundo comenta. E também tem esse cinza aí, né, esse elefante que está na sala que ninguém comenta, que ninguém vai comentar, que é, cara, as certificações, todos esses treinos são para você não dar aula de personal. Né? Se é do funcional lá, é aula de personal para atleta. Está te montando uma estrutura para você poder dar um treino para o cara de uma hora. Quando você tem isso na cabeça, te mata, cara, no fundo. Por quê? Porque tudo que você está pensando, você está construindo aulas, você não está pensando no estímulo. Quando você chega nisso aqui, gestão de performance, que você está trabalhando, como o Maurício falou, que está construindo, você está construindo um moleque para chegar, você está pegando um moleque que está jogando numa equipe profissional, que joga futsal depois, tá te pagando ali para ter a questão física, mas você tá construindo esse moleque, você não tá dando uma aula pra você. Muitas vezes eu falei, às vezes o estímulo é um exercício, cara, às vezes o estímulo vem aqui conversar, entendeu? O pai não te pode pagar por hora a aula aqui, é diferente, cara. Então isso tem que estar muito claro, Porque tudo que eu vou mostrar para vocês aqui é o mundo protocolado que você tem que saber, né, Maurício? Depois que vai trazer também a parte do nome dele. E como protocolinha, eu falo, cara, quando você, quanto menor o atleta que você está trabalhando, ele precisa mais treineiro, cara. Ele precisa mais disso, o movimento. Funciona, isso funciona, é o que tem que ser feito. Então assim, também é um erro que eu considero, é você querer ser muito protocolinha com muito cedo. Mas é um erro também que eu acho, é depois que você iniciou todo esse processo, você não ir na direção de ser também protocolinha, porque quando chegar no profissional vai precisar, também é um caminho errado. Você não pode ficar a vida inteira no padrão de movimento, cara. Você tem que estar com a ideia de que o padrão de movimento, que é hoje o mais forte do lado do treineiro, ele está contido, né, como fala na escola, o conjunto está contido no maior, que é a biologia, e a biologia aqui a gente traduz como estímulos, estresse e adaptação. No final das contas, o que promove as alterações é o estímulo que você está dando, porque vai ter uma adaptação àquele estímulo. Então você tem que manjar de estímulo. Quem manja de estímulo consegue entender tudo o que está acontecendo para baixo, certo? Então, dito isso, né, é só o meme, gente. Eu falei que vocês não levam como pessoal, leva para você pensar aqui, porque eu vou falar isso, vou mostrar para vocês, ó. É assim, tem isso, assim que se estimula, o estímulo é esse. Como você vai fazer isso, é aí que está o contexto. Então, a minha ideia sempre é, né, isso, né? Como eu falei, meu conceito é treinador acima dos métodos. Por quê? Porque eu ensino por princípios. Eu não vim aqui te dar uma fórmula, eu não vim aqui te dar séries e repetições ideais, melhores exercícios para... Não tem, cara, é o contexto. Vou dar exemplos, a gente troca ideia, por isso que é legal o curso presencial, assim, você ter poder de trocar ideia, experiência, né, poder escutar as dificuldades, por exemplo, do Maurício, que ele fala, muita coisa eu passei também, tem coisas que eu falei, caramba, que legal como ele resolveu tua situação, que eu não tinha pensado nisso, né? Mas a minha ideia é essa, cara, te dar hoje princípios para você poder se resolver. Porque quando você sair daqui, cara, aquela história, né? Cada um está com o seu ganha-pão. Então, quem está tá com o personal, é hora da aula, cara. Quem está com o atleta, você tem que resolver o meu problema do meu atleta, ele está resolvendo o problema do atleta dele, mas e você? Você vai ter que resolver o seu problema no seu contexto. Então, o que eu quero dar para vocês é isso aqui: ferramentas para que vocês possam sair daqui e falar, cara, pelo menos pensamento de como você vai resolver esse problema está correto. Você não fica fazendo puxadinho, que é o que hoje faz. Puxadinho, é isso. Tem coisa que você faz treinamento de potência é máxima ativação. Então, por que eu sempre falo? Eu sempre falo a seguinte frase, cara, um treinamento esportivo de verdade não é comercial. Por quê? É chato, é repetitivo, não é, né, não é a propaganda da Gatorade que os caras vêm, né, que eu falei, não é isso, é chato pra cacete. Mano. Já fui quando eu estava na minha formação. Tive uma baita aula com o Nélio Moura lá, de biometria, foi um dos caras que começou, estava na graduação, 99, sei lá, 2000. Primeiro cara que eu olhava e disse, caraca, biometria, tal, e fui atrás dele, falei, Nélio, posso assistir aí lá, os treinos? Lá no Ibirapuera, a Marmag era novinha, né? E a ele, o Neito, o bom dele, falou, não, assiste aí, cara, eu fui lá, fiquei uns 3, 4 meses, não tinha o que fazer, eu ia na Ibirapuera assistir o Nélio. E aí você ficava assim, cara, o cara tinha que dar lá tiro de 70 metros, 4 tiros de 70. Sabe quanto tempo levava para o cara dar 4 tiros de 70 lá no atleta dele? Uns quase 25 minutos, cara. Porque o cara fazia o quê? Pá, 70 metros. E aí o cara demorava uns 5 minutos para dar outro tiro. Os caras conversavam, voltavam caminhando, papapá. Por quê? Porque é o estímulo da potência. Alta ativação, não pode ter muita fadiga, o cara tem que chegar lá e ativar o máximo. Então você vê depois aí, os caras pegam o circuito da potência, joga no medicine ball e faz ali, e você fala, cara, não é isso o estímulo. Vira resistência, potência média, não vira a potência de verdade. Porque potência de verdade, pra mim, era, você pega o medicine ball, você vai jogar 3, 4 vezes aqui com tudo, pá, 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 com tudo, ativou tudo, beleza, agora relaxa. Descansa. Percebe? Isso aí não dá para você levar no personal. As pessoas não pagam por isso. Por isso que o esporte é para pouco. Você precisa ter que tolerar tudo isso. É, não é? Mas muito mais divertido estar falando, não. É, você sabe, por exemplo, que um cara, voltasse essa brincadeira, quando você está lidando com o pessoal treineiro, que é assim, você explica pro cara assim, ó, vai jogar um medicine ball 5 vezes. Pá, 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 pá. E depois ele fala assim, professor, e quanto tempo eu tenho que dar descanso, João? Fala, cara, dá uns 3 minutos. Aí o cara fala assim, a famosa, cara, mas será que nesses 3 minutos eu posso meter um, né, fazer uma pranchinha para já ir trabalhando o core? Né? Percebe, eu não estou falando de maldade, estou falando por isso, porque o cara está com um pensamento da alma. Pô, já não podia, já que está fazendo membro superior, não posso fazer um agachamento de que é inferior, não posso fazer, percebe? Ele não está pensando no estilo, ele está pensando de que o cara não pode ficar parado. Que incomoda é esse ficar parado? Que incomoda você falar que, na verdade, o cara precisa treinar menos coisas. Você tem que ir removendo, porque olha o quanto o cara é estimulado. Esse é o problema que o Maurício apresentou ali, que é o mesmo problema do treino, que é o mesmo problema que você perder na vida. O cara está treinando demais, cara. Às vezes. Você, quanto gestor de performance, você que vai ter que analisar os estímulos, cara. Para mim, que eu falo, a minha gestão de performance é análise dos estímulos. Olhar para o moleque, vai chegar com 11, 10 anos, e eu estou constantemente querendo saber o que ele está fazendo lá no campo, na quadra, para eu poder saber o que eu vou dar para ele aqui. Porque o maior erro que tem é ficar reproduzindo o que o cara está fazendo no campo aqui no ginásio. Achar que o cara joga futebol, vem pra cá e ainda fica dando a bolinha, fica fazendo, vamos melhorar o chute assim, vamos melhorar o chute assim, fazendo. Não, cara, não é isso. Porque ele já está fazendo isso quantas horas por dia? Percebe? O problema clássico do mundo, protocolinho, o cara lê o estudo, futebol, 80% dos tiros é 8 metros. E os caras ficam no 8, no 10, no 8, no 10, no 15, no 8, no 10, no 15. Tá bom, mas a velocidade máxima é depois dos 50. E quando que o cara vai lá? Porque esse é o estímulo. Se você quer melhorar a velocidade máxima para alguém, o cara precisa encostar na velocidade máxima, precisa produzir a velocidade máxima. Não dá para o cara fazer velocidade máxima sem estar no máximo, percebe? Senão não seria velocidade máxima. Assim como eu falo, cara, força máxima. Não dá para o cara fazer força máxima, falar que os caras fazem força máxima, se no treino lá o cara faz até 5 RM. Cara, 5 RM não é máximo. Mostro para vocês. Tá legal, mas não é máximo. Quando é que o cara vai tocar no máximo, percebe?